Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
A gente volta para a segunda parte do nosso Folha Política. Hoje eu converso com o deputado federal pelo PSB, Gonzaga Patriota. Deputado, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes dessa grande Rádio Folha.
Deputado, eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre o projeto, né, que foi aprovado e que estabelece valor fixo para a cobrança do ICMS, aí a questão dos combustíveis. O senhor acha que está resolvida a questão?
Olha, Patrícia e ouvintes da Rádio Folha, resolvido não, até porque esse projeto, ele de um lado, ele vai, obviamente, dar uma segurada nesses aumentos absurdos que a gente tem no Brasil, principalmente nos derivados de petróleo. Eu acredito que a gente possa, não apenas com os prazos que a gente pensa de 6 meses, mas com um prazo de 2 anos, como mais ou menos institui o presidente da Câmara dos Deputados. Ele vai dar um grande prejuízo aos estados e aos municípios, porque se ele derrubar 8, 10 bilhões de reais de arrecadações de ICMS, vai fazer falta a estados e municípios esse valor. Mas, por outro lado, a gente olha que alguém que abastece um carro hoje pagando 7, 8 reais de um litro de combustível, como é o caso de Petrolina, que eu acho que é a cidade onde o valor é mais alto, aí em Pernambuco, Fernando Noronha, que é o lugar mais alto. E se você conseguir, digamos, 30, 40, 50 centavos a menos em um litro de gasolina, você abastece um carro e vai ter 20, 30 reais a menos. Então, é alguma coisa que vai, ao longo do tempo, ajudar a sociedade como um todo, porque todo mundo hoje depende do combustível. Mesmo alguém que não tem o carro, mas ele anda num Uber, ele anda num táxi, ele anda num ônibus. E aí, acontecendo isso, e havendo a fiscalização, vai se diminuir os valores dos derivados, do petróleo, obviamente também do que as pessoas pagam.
Deputado, agora o projeto segue para o Senado. A expectativa, o que é que se comenta entre os deputados na Câmara? Vai passar? Qual a expectativa?
Olha, eu faço caminhada de manhã aqui com o senador Marcelo Castro, que é presidente da Comissão de Educação no Senado e foi deputado muito tempo conosco. E é um senador muito envolvido com os demais senadores, muito respeitado lá, e ele acha que vai passar da forma como passou na Câmara, com a grande maioria, porque da maneira como está, nem o ministro da Economia, da Fazenda, nem o presidente da República, nem ninguém resolve, até porque não é apenas no Brasil. Esse aumento do derivado do petróleo, de combustíveis, ele está no planeta, ele está atingindo tudo, e na hora que ele aparece e aumenta a carne, o feijão, aumenta tudo. Então, eu acho que ele vai ser aprovado também no Senado e logo, porque da mesma forma como o Arthur Lira acelerou aqui essa semana, mesmo com esse feriadão de sexta até terça, mas que acelerou e conseguiu aprovar. Eu acho que ele será aprovado lá também. E vamos ver se a gente não apenas aprova o projeto, transforma em lei, se a gente pode acompanhar, ajudar e olhando também, da mesma forma que a gente olha para o cidadão que está pendurado nesse combustível fora de limites, a gente tem que olhar também para o município que está lá em solidão, no Pajeú, se diminuir 5, 6, 8, 10% no repasse dos impostos e do ICMS, vai prejudicar também. Olhar para os estados, o estado de Pernambuco é um estado também que carece e que se olhe para ele. Mas nós estamos aqui para olhar para tudo e torcer para que dê certo lá no Senado, para a gente começar a trabalhar para diminuir esse petróleo, esse produto do petróleo.
Perfeito. Deputado, obrigada pelos esclarecimentos, né, sobre o assunto. E a gente, claro, volta agora o nosso enfoque para a política, as eleições 2022, as conversações, as arrumações, não é? A gente está vindo aí com a federação, com as federações. Aqui no estado de Pernambuco, a gente ainda aguarda aí uma fala, né, do Paulo Câmara, do nosso governador, em relação a esse assunto. Ele vai sair, vai para Senado, vai concorrer à eleição, como é que fica? O Geraldo Júlio realmente ele declinou e não tem como colocá-lo nessa disputa, nessa corrida eleitoral. Essa aproximação com o PT, ou seja, como é que o senhor está vendo isso, está acompanhando essa questão aqui no nosso estado?
Olha, Patrícia e ouvintes da Rádio Folha, eu viajei com Paulo Câmara e toda a sua equipe durante, acredito que mais de 3 meses, viajamos praticamente todo o sertão, quase todos os municípios do sertão, parte do Agreste. Ele agora já está aí pela mata, eu tive que ficar aqui em Brasília com esse negócio de ser o decano, eu tenho que participar de tudo que é de reuniões que tem por aqui, muito importante, mas eu já fui várias vezes ao Paulo Câmara para ver se descubro quem será o candidato nosso ao governo do estado, ao Senado, se ele será candidato a alguma coisa, e ele escorrega e diz, não, isso aí só para o ano, que é o ano da eleição. Esse ano é ano de trabalhar, de tapar buracos que tem aí nas estradas, de investir aí 4 ou 5 bilhões de reais nesse ano e pouco que ainda falta de governo. Aí quando é a noite que a gente sai de uma dessas cidades para outra, ou retornando a Recife, já no avião, aí eu deixo de ser deputado e falo como um comunicador, jornalista, que eu sou também. Uhum. Eu tento, como jornalista, puxar alguma coisa dele, mas ele não abre. E só fala sobre as eleições de 2022 em 2022. Mas eu, pela pouca experiência que tenho, eu tenho certeza de que o nosso candidato ao governo do estado vai ser o Geraldo Júlio, até porque os outros vão conosco, participam, e o Geraldo Júlio está numa secretaria de economia e fica aí em Recife. E o Paulo Câmara já o deixou aí para alguém não dizer que ele está fazendo campanha antecipada. Então eu acho que o nosso candidato ao governo do estado com certeza vai ser o Geraldo Júlio. Quanto ao Paulo Câmara, pelo que eu sinto, ele vai querer cumprir mais um mandato que o povo deu a ele, porque não faz nenhuma menção de que seja candidato a alguma coisa. Eu acho que não será candidato e o Geraldo Júlio será o nosso candidato ao governo do estado.
Deputado, e como é que o senhor vê essas conversas, né, que estão sendo mantidas com o PT? Aí, no caso, o PT lançaria o Senado, ou talvez a vice-governança, como é que o senhor vê isso?
Olha, o PT, eu me lembro quando o PT nasceu, pouco tempo depois, há um ano, 2 anos, 3 anos, não sei, eu era colega do presidente Lula, aqui na Assembleia Nacional Constituinte. Antes até do PT, eu já era amigo do presidente Lula, gente. No MDB só existiam 2 partidos, o MDB e a Arena. E depois, como colega de Lula aqui, eu me lembro que o PT foi um partido que ficou sempre perto do PSB quando voltou novamente a existir, que é bem mais velho do que o Partido dos Trabalhadores. E a nível nacional, o PSB e o PT sempre caminharam juntos. Lógico que alguns estados se separavam porque cada um tinha seus candidatos, como aconteceu aí em Pernambuco nas eleições de 2018. O PT tinha candidato a Marília Reis, o PSB tinha o João Campos, e houveram as separações em alguns municípios. Mas mesmo separado em Recife, por exemplo, Petrolina, o deputado Odacir Amorim era candidato a prefeito, pelo PT e eu pelo PSB, que não tinha candidato a prefeito em Petrolina, apoiei Odaci, como em outros municípios no estado de Pernambuco. A candidata Márcia Conrado, em Serra Talhada, teve todo o nosso apoio, se elegeu também, assim por diante. Então eu acho que não vejo nenhuma dificuldade nas eleições deste ano, e Lula com certeza é pré-candidatíssimo à presidência da República. E no estado de Pernambuco eu não vejo, dentre os pré-candidatos que estão por aí a presidente da República, eu não vejo outro nome senão o nome de Lula, candidato do PT à presidência da República. Candidato a governo do estado, eu já falei aqui, deve ser Geraldo Júlio. Lógico que aí vai se negociar com o PT e com muitos outros partidos que devem fazer parte dessa coligação, a vaga de vice, a vaga do Senado, e como se montar uma chapa também para deputados federais e estaduais. Mas eu acho que em Pernambuco a gente não vai ter nenhum problema em receber o apoio do PT para o governo do estado e dar o apoio ao PT para a presidência da República.
Deputado, a gente viu aí a formação, né, de um novo partido, a fusão do PSL e do DEM, aí, que vem com peso, né, tanto no Senado como na Câmara Federal e também, enfim, pelos estados e pelos municípios. O senhor acredita que esse novo partido União Brasil, ele pode ser determinante nas eleições de 2022, num caso de um segundo turno? E aí, nesse caso, como é que o senhor analisa essa formação da frente, né, aliando aí a oposição ao presidente Bolsonaro?
Olha, Patrícia e ouvintes da Rádio Folha, pelo que eu levanto hoje de candidaturas a presidência da República, eu não vejo outros candidatos, mesmo que venha a surgir um candidato pelo PSL, tem, nesse novo partido, que é um partido que já nasce grande, o próprio Ciro Gomes também, que tem hoje um número alto de votos, chega aí a, sei lá, 10%, mas eu não vejo outros candidatos, senão o presidente da República, que já é presidente, tem sua votação, acredito que ele chegue aí a 30% ou mais dos votos, com também a candidatura de Lula, que chega a 40% ou mais dos votos. Então eu acho que segundo turno devem ir esses dois pré-candidatos. Lula é pré-candidatíssimo, ele disse a mim aí em Recife, mês passado estivemos juntos aí numa reunião, e ele me disse: olha, não digo isso de público, vou aqui lhe dizer, mas não diga a ninguém, não, e eu estou dizendo logo na Rádio Folha. Ele disse a mim que é pré-candidatismo o Lula. E o Bolsonaro também, pelo que eu conheço, ficamos 30 anos juntos aqui na Câmara dos Deputados, também é pré-candidatismo. Esses dois vão ter muitos votos. O Lula, pelo trabalho que ele fez pelo Brasil, pelas coisas novas que ele criou, por ter sido presidente por duas vezes, e o Bolsonaro por ser o presidente, tem seu grande número de eleitores, de admiradores, tal. Então é um candidato com 30, outro com 40, ou mais um pouco cada um. Então, se outros candidatos que estão por aí, eu não vejo muito esses candidatos irem para o lado de Bolsonaro, porque os demais pré-candidatos que existem, chegando no segundo turno, eles vão para Lula. Bolsonaro vai ficar com pouca gente.
Perfeito. Deputado, e agora focando nas ações em Pernambuco, não é? Um ano de grandes desafios, não é? Nós ainda estamos na pandemia, mas 2020 foi um ano muito difícil. Como é que foi tocar esses projetos e trazer recursos para o estado? Como é que está, nesse momento, esse foco no estado de Pernambuco?
Olha, Patrícia, outro dia eu estava com alguns líderes de vários estados E eu tinha feito uma ligação para Paulo Câmara, ele não atendeu. Eu disse, esse meu governador não está me atendendo, eu vou trocar. Quem é que quer trocar o governador aí de Pernambuco, Paulo Câmara, por um de vocês aí que eu não estou aguentando, não? Se levantaram uns quatro logo, vamos trocar Rio Grande do Sul, Minas Gerais, não sei aonde. Eu disse, por que você quer trocar Rio Grande do Sul? Não quer trocar com o meu governador lá de Pernambuco, do Nordeste, um estado humildezinho. Mas eu quero que o meu está com 3 meses de salário atrasado, o meu não está pagando folha, o meu não está pagando nada. Minas Gerais do mesmo jeito, não sei quem. Então o Paulo Câmara, ou bom ou ruim, mas ele governa o estado de Pernambuco como se fosse assim, uma empresa, uma coisa com seriedade. Ele faz um trabalho cuidadoso. Você vê, Pernambuco tem quase 10 milhões de pessoas, morreram 20 mil pessoas na Covid. Brasília tem pouco mais de 2 milhões e já morreram mais de 10 mil pessoas em Brasília. Quer dizer, que poderia ter morrido era menos, que Brasília está aqui perto de tudo que é de apoio. É governo desequilibrado, descontrolado. Aí eu vejo bater em Paulo Câmara porque aplicou determinadas coisas que estão em lockdown, não sei o quê, ou a igreja não está gostando porque deixou a igreja fechada, ou não sei aonde, mas tem que olhar primeiro a vida, as vidas das pessoas. E agora, com essas caminhadas com ele, eu vi que ele tirou a cobra do bolso e diz assim, vou arrumar até o final do meu governo, por isso que eu digo que ele não vai sair, todas as estradas do estado de Pernambuco, vou deixar tudo zerada. Eu vou fazer tudo que for de saneamento básico que for necessário aqui, por intermédio da Compesa, e colocar água em tudo que for de localidades que careça de água. Eu vou fazer essa parceria de trazer a Ferrovia Transnordestina, que é um projeto de minha autoria, para deixar ele pronto para chegar em Suape. Eu vou fazer não sei o quê. Então, é um governo que vai deixar uma grande marca, como deixou o Eduardo Campos, deixou o Miguel Arraes, Roberto Magalhães e tantos outros por aí, que deixaram essas marcas grandes aí. Então, eu acho que, se aproximando de eleições, ele não está querendo aparecer com seus pré-candidatos ou com a sua pré-candidatura, se fosse o caso, mas que está fazendo um trabalho que vai ficar marcado em Pernambuco. Crise tem, tem. Grande, grande. Mas Pernambuco vai passar por cima dela mesmo na convivência.
Deputado, e aí a gente agora dando esse olhar para a Câmara, né? Vamos lá para Brasília. O que ainda foram tantos projetos polêmicos esse ano, né? E repercutindo na imprensa. O senhor acha que essa fase mais turbulenta já passou ou ainda vem muita coisa aí que vai gerar polêmica, que vai atrair a atenção da sociedade? Se o senhor poderia adiantar um pouco para a gente sobre essas pautas aí na Câmara?
Olha, Patrícia, ouvinte da Rádio Folha, estou completando 40 anos como parlamentar e eu nunca vi se trabalhar tanto como tem se trabalhado aqui, mesmo de forma virtual, mas que a gente tem trabalhado muito, aprovado muitos projetos de lei, não pensar apenas em aprovar algo que esteja ligado diretamente à pandemia, mas olhando também para a economia, olhando para o Brasil como um país desse tamanho que ele é, olhando para coisas que deixaram acontecer, que a gente lamenta, como essas queimadas na nossa Amazônia e em muitos outros lugares. A gente tem votado muitos projetos aqui. Então, eu acho que nem a pandemia, nem as eleições que estão chegando por aí, elas vão parar o parlamento brasileiro. Muitas leis serão aprovadas, a gente tem muito cuidado aqui para não acontecer o que aconteceu com a reforma trabalhista, que depois de 300 e tantos anos de exploração do trabalhador brasileiro, Getúlio Vargas juntou as leis que existiam, as consolidou, fez uma CLT e quase 100 anos depois o parlamento brasileiro desmanchou os direitos dos trabalhadores. Trabalhador é trabalhador, a gente não pode tirar o direito de um trabalhador porque eu quero melhorar um pouquinho a situação não sei de quem. Não, não pode fazer isso. Como também essa reforma da Previdência, você contribui para a Previdência Social durante 35, 40 anos, e na hora que você se aposenta, você quer exatamente aquele restinho da sua vida, você ter o direito garantido pelo que você contribuiu, pagou, segurou. Essa reforma da Previdência também, uma coisa muito ruim. E agora a gente tem uma proposta de emenda à Constituição que, se ela passar da maneira como está, ou mesmo com poucas emendas que existem que sejam de beneficiar, que é a reforma administrativa, é uma coisa muito ruim. Então a gente tem que ficar aqui exatamente lutando, brigando para não se votar essa reforma, ou se votar, se a gente conseguir derrubar, porque o servidor público, ele serve, ele ajuda, ele cria. Ah, mas o servidor público está tendo esses benefícios. Tira o benefício de quem tiver errado, e não do servidor como um todo. Então eu acho, Patrícia, que a gente daqui até agora dezembro, e o ano que vem até junho, julho, a gente ainda vai votar muita coisa aqui e procurar derrubar o que não presta, procurar derrubar um veto como esse do agente comunitário de saúde, um absurdo, e tantos outros que às vezes o presidente veta, não sei porquê, não sei para quê. O próprio governo vota a favor e o presidente veta. A gente vai trabalhar para isso, e trabalhar e trabalhar e trabalhar.
É, e essa questão do Ministério Público, não é? Eles estão fazendo, realizando atos em todo o Brasil, não é? E dizendo que essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 00521, fere, não é, a independência do Ministério Público, ou seja, abre caminhos para indicações, e que vai ferir aí a independência e um trabalho isento, né, de influências do Ministério Público. O senhor tem acompanhado essa movimentação?
Estou acompanhando de perto, participei aqui de reuniões virtuais, estive ontem aqui na Câmara dos Deputados acompanhando alguns procuradores, promotores. É um absurdo também essa proposta que está dentro da PEC, que atinge o Ministério Público. O Ministério Público é uma coisa muito importante no Brasil. O Ministério Público olha para a sociedade como um todo. Então, o que está se falando? Não, porque para o Ministério Público, é porque o Ministério Público ultrapassa limite, o Ministério Público... Não é isso. O Ministério Público, ele trabalha, ele faz. Ele é como um professor. Obviamente que o professor, ele tem o direito de ser professor e ter uma outra função lá fora, fora do seu expediente. O Ministério Público não tem feito esse trabalho maravilhoso, e a gente vai derrubar, com certeza, esse inciso do que querem fazer com o Ministério Público. Querem tirar a força do Ministério Público para ele não fazer o que ele tem feito. O Ministério Público tem olhado, e na hora que ele vê que a coisa está errada, ele denuncia, ele acompanha, ele ajuda nas condenações de quem fez coisas erradas, e por isso que se jogou o Ministério Público dentro dessa proposta como algo que não sirva ao Brasil, mas nós vamos derrubar, com certeza.
É isso. Eu quero agradecer demais, deputado, a sua participação. Deixo aqui para as suas considerações finais, as suas mensagens aqui através da nossa Rádio Folha FM.
Olha, Patrícia, eu agradeço tanto quando o Denis Araújo liga para mim: deputado, pode falar hoje? Eu digo, posso, que eu cancelo qualquer compromisso para ter essa oportunidade de poder falar nesse grande programa dessa grande Rádio Folha, e principalmente você, e hoje você está só, a gente fica até com mais tempo de falar mais. Eu quero agradecer e dizer que dentro das comunicações de todos os países, a rádio é uma coisa tão importante, porque você está em casa trabalhando, você está no carro, dirigindo, onde você estiver, você está ouvindo. E apenas eu peço, como sempre o faço, desculpas, porque às vezes a gente se excede um pouco, mas que eu sou um homem muito feliz na vida em ter a oportunidade de ser entrevistado pela Patrícia, que o segundo nome não é fácil, pela Rádio Folha, e ser ouvido por tanta gente como eu estou sendo ouvido nesse momento. Deus ilumine a todos, e conto sempre com esse matuto, velho.
Mais uma vez, muito obrigada. Conversando com o deputado federal pelo PSB, Gonzaga Patriota.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.